É Paraná, AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Mapar sobre danos morais. E quem traz para a gente mais informações sobre esse assunto tão interessante é a advogada Maiara Gibor Spaller. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui a doutora Maiara. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Boa tarde a todos os ouvintes que estão na escuta do programa. Eu inicialmente agradeço o convite, quero dizer que é um prazer estar aqui hoje para falar de um tema tão importante que eu creio que em algum momento pode vir a interessar a qualquer pessoa.
Uhum, é verdade. E doutora, para a gente começar a nossa entrevista, a senhora poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes no que consiste e do que decorre esse chamado dano moral?
O dano moral consiste em uma violação a direitos da personalidade da pessoa. Então, ele decorre de uma afronta à intimidade, à privacidade, à honra, à imagem, à integridade, seja ela física ou moral. E esses direitos da personalidade são protegidos pela Constituição Federal e pelo Código Civil. E estão muito relacionados com o princípio da dignidade humana. A Constituição prevê que esses direitos são invioláveis, ou seja, em regra, eles devem ser respeitados por todos, independentemente da situação. Então, uma eventual violação desses direitos pode ensejar danos morais. Acontece que a Constituição e a legislação, elas não estabelecem uma metodologia para que se defina exatamente que situações acarretam ou não dano moral. E tampouco elas trazem critérios que possam ser ponderados para a fixação dos valores indenizatórios. Então, foi a partir de uma longa caminhada da doutrina e da jurisprudência que foram sendo construídos os entendimentos e os delineamentos atuais do assunto.
Uhum, interessante. E, doutora, explica também para os nossos ouvintes quais são os pressupostos da responsabilidade civil e pelos quais são avaliados os deveres de indenizar ou reparar um dano. E quando efetivamente existe esse dever de indenizar?
Bom, de modo geral, para que haja a responsabilização civil, é necessário que estejam presentes três requisitos. Primeiro, deve haver uma conduta por parte do ofensor, seja ela uma ação ou uma omissão que seja ilícita ou abusiva. Então, a pessoa pode agir fora da lei ou de um modo abusivo, ultrapassando o limite do exercício dos seus próprios direitos. Em segundo lugar, é necessário que essa conduta acarrete algum tipo de dano à outra pessoa. Então, havendo a conduta ilícita ou abusiva e o dano, em terceiro lugar, deve ser demonstrada a existência de um nexo de causalidade entre eles. Isso significa que deve ser claramente comprovado que o dano foi causado por aquela conduta específica. E quando restar demonstrada a existência desses três elementos no caso concreto, é que nasce o dever de se indenizar. Essa é a regra geral. No caso específico dos danos morais, é necessário que o segundo elemento, o dano, ele tenha reflexo em algum direito da personalidade, como nós vimos, e tenha um impacto na esfera íntima da pessoa, que lhe cause algum constrangimento, um sofrimento, uma angústia, ou alguma espécie de abalo psicológico.
E doutora, a senhora poderia citar alguns exemplos para os nossos ouvintes de demandas que envolvem essa questão do dano moral? E quais são as situações mais frequentes?
Ah, sim. Quaisquer situações que se enquadrem nos pressupostos apresentados podem ser objeto de uma demanda reparatória, Mas alguns casos, alguns eventos que os tribunais enfrentam constantemente, nós podemos destacar, como, por exemplo, os casos que ferem a imagem da pessoa, como a exposição de conteúdos ofensivos sobre ela, ou o uso indevido da marca de uma pessoa jurídica. Há situações que violam a liberdade do indivíduo, que é o que ocorre em uma prisão equivocada. a casos que violam a integridade física, como um erro médico ou traumas gerados por acidentes de trânsito, aos casos que violam a privacidade, como a publicação não autorizada da imagem da pessoa com finalidades econômicas ou comerciais, ou ainda o desvio de dados pessoais de clientes, né, por parte de funcionários da empresa.
Uhum.
No âmbito das instituições financeiras, essas devem indenizar o cliente quando houver clonagem de cartão de crédito, descontos em contas bancárias sem autorização do cliente, quando houver apresentação antecipada de cheque pré-datado ou ainda a sua devolução indevida. E são passíveis de indenização também os casos de violação de direito autoral, de atraso de voo, recusa de tratamento hospitalar urgente em razão de atraso no pagamento de plano de saúde, por cobranças abusivas ou constrangedoras por instituições, né? Pois ainda que a cobrança seja devida, ela não pode exceder os limites da razoabilidade, né?
Uhum.
E é exatamente essa razoabilidade que nós devemos ter em mente quando analisamos uma situação que possa ensejar um dano moral ou não.
Uhum. Acho interessante que são várias situações, às vezes, que a gente passa no dia a dia e não faz nem ideia que aquilo poderia ensejar um dano moral,
exatamente,
então, né?
Exatamente, exatamente. São casos muito corriqueiros.
Uhum. E, doutora, é difícil a questão da prova no dano moral, essa questão de quantificar a dor e o sofrimento de uma pessoa em uma ação de dano moral, como que isso funciona e dentro do processo?
É sim, Jéssica, é muito difícil porque nós precisamos ter em mente que as pessoas, elas são muito diferentes, né? Então, muitas vezes, uma situação que me afeta emocionalmente, que me traz uma dor ou sofrimento, ela pode ser enxergada de uma forma diferente por outra pessoa e pode não gerar os mesmos impactos na esfera íntima dela. Então, quando não é simples quantificar uma dor, atribuindo-se um valor capaz de reparar um sofrimento ou uma vergonha que valha para todas as pessoas. Se nós tomarmos como exemplo a violação da privacidade ou intimidade, é claro que pessoas públicas ou notórias não terão o mesmo grau de dano que um cidadão comum. E o próprio Código Civil prevê que a indenização, ela mede-se pela extensão do dano. Então, o julgador, quando ele aprecia um caso dessa natureza, deve levar em conta os desdobramentos no caso concreto do fato que gerou o dano. Mas há também, por outro lado, os casos de dano in re ipsa, em que o dano é considerado presumido. Nessas situações, não é essencial a apresentação de provas que demonstrem que efetivamente houve sofrimento ou um impacto na esfera íntima do indivíduo, porque o próprio fato por si só já configura o dano. Um exemplo muito comum é o do dano provocado pela inscrição indevida do nome da pessoa em cadastro de inadimplentes.
Uhum.
Então, a simples comprovação pela parte de que o seu nome foi inscrito em um registro de restrição de crédito de forma indevida, por não ser a pessoa devedora daquele que a inscreveu,
sim,
gera sim o direito à indenização por danos morais, porque se presume que há um constrangimento indevido nessa situação. Então, os tribunais entendem que existem situações em que o dano moral é presumido em decorrência de uma comunhão de valores éticos e sociais construídos coletivamente. É o que se verifica quando os pais perdem um filho em razão de um ato ilícito praticado por terceiro, por exemplo, né?
Uhum.
Nesse caso, não há que se questionar a dor ou o sofrimento dos genitores, né? Mas apenas deve-se comprovar a ilicitude e a autoria do ato que gerou o falecimento, pois o dano em si já é presumido.
Uhum. Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Educativa com a advogada Maiara Gibor Spaller. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre danos morais. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema aqui para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E, doutora, talvez uma dúvida muito frequente quando a gente fala nessa questão do dano moral seria quais são os critérios utilizados pelos juízes para fixar o valor da indenização de um dano moral. Como que isso funciona na prática?
Bom, considerando-se que, de acordo com a regra geral, a indenização mede-se pela extensão do dano, como já mencionado, o arbitramento do dano moral deve ser proporcional à gravidade do dano, ou seja, deve-se levar em conta a dor, a humilhação, o constrangimento sofrido pelo ofendido. Para isso, são analisadas também as condições pessoais do ofendido. Né? E no momento da fixação de um valor indenizatório, muitos magistrados consideram, além do caráter reparatório, também o caráter pedagógico e punitivo da sanção. Então, eles passam a estabelecer um valor que seja razoável para desestimular a conduta lesiva do ofensor. Isso é muito comum quando se trata de relações de consumo. Uhum. Nós sabemos que muitas empresas de telefonia, instituições financeiras, operadoras de planos de saúde, elas cometem inúmeras falhas no decorrer da prestação de seus serviços. E essas demandas judiciais que envolvem essas questões são infinitas, né? Então, o próprio Poder Judiciário, muitas vezes, vale-se do argumento do caráter pedagógico e punitivo do dano moral para tentar exercer uma pressão sobre esses prestadores de serviços. Uhum. E pautam-se, nesses casos, também no critério da reincidência do ofensor. Até porque é muito importante destacar que na nossa realidade capitalista vale a regra da maior lucratividade, né? Então, muitíssimas vezes é muito mais lucrativo para a empresa indenizar algumas pessoas que buscam o poder judiciário para tutelar os seus direitos.
Sim.
Do que deixar de cobrar valores ou taxas que na maioria das vezes são pagas sem qualquer questionamento. Então, por isso, quando essa empresa é condenada a indenizar um indivíduo, centenas de pessoas sequer questionam essa cobrança indevida, o que é extremamente lucrativo, né, para a instituição.
Uhum.
As condições econômicas das partes também são levadas em consideração para se fixar o quantum reparatório. Nós sabemos que uma indenização de valor modesto pode não fazer a mínima diferença para quem tem uma posição econômica privilegiada. E, por outro lado, a fixação de um valor excessivamente elevado, ela pode configurar um enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico.
Uhum.
Por essa razão, a análise da capacidade financeira do causador do dano e da vítima é também muito importante.
Uhum. Achei interessante que a senhora citou a respeito dos danos morais nas relações de consumo, né? Principalmente quando a gente fala em operadoras de telefonia, em instituições financeiras. E essas indenizações altas, a gente realmente vê elas acontecendo na justiça para ter esse caráter pedagógico ou não?
É muito comum que os magistrados avaliem isso, mas não existe uma tabela fixa, uhum, né, que eles utilizem para determinados casos. Há padrões, cada tribunal, cada câmara possui seus critérios e em algumas vezes os valores são sim elevados.
Uhum. E doutora, acho interessante também a gente explicar para os nossos ouvintes qual que é o prazo para quem sofreu um dano buscar judicialmente a sua reparação. Isso prescreve em algum momento?
É muito importante destacar que os direitos da personalidade são imprescritíveis, né? Então, uhum, para fazer cessar a sua violação, o indivíduo pode socorrer-se do Poder Judiciário a qualquer tempo. Ele pode, por exemplo, requerer que seja determinado o ofensor que deixe de praticar um determinado ato, ou ao contrário, pode pleitear que seja proferida uma ordem determinando que o ofensor tome alguma medida para assegurar a dignidade da vítima. E para esses pedidos, que têm como finalidade impedir a ocorrência do dano moral, não se aplica o prazo prescricional. É apenas em relação ao pedido de indenização pelo dano que haverá necessidade de se observar o prazo de 3 anos previsto no Código Civil para o ajuizamento da ação de reparação, que é a ação indenizatória. E esse prazo começa a contar a partir da data do fato, uhum, né? Ou seja, ele conta do momento em que a honra moral ou a integridade da pessoa é violada. Mas há também, né, possível que se considere como termo inicial da contagem do prazo, a depender do caso, um momento da ciência inequívoca do dano pela vítima, né? Isso também é absolutamente possível.
Uhum. Interessante, doutora. E, doutora, existe a possibilidade de pedido de dano moral para a pessoa jurídica? Isso também é possível?
Existe. A pessoa jurídica, ela também pode ser vítima de algum ato que lhe cause um dano ou um prejuízo extra patrimonial. O próprio Código Civil prevê que se aplica às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade. Essa previsão está lá no artigo 52 e, apesar disso, muitos juristas entendem de modo diverso, né, ressaltando que as situações que ocorrem na esfera das atividades da pessoa jurídica repercutem necessariamente no seu patrimônio, né, de modo que não poderia a empresa sentir-se ofendida na sua dignidade ou na sua honra. Mas, em uma decisão recente do Superior Tribunal de Justiça, a Corte pondera esses e outros argumentos também e esclarece que o dano moral de uma pessoa jurídica não é idêntico àquele sofrido por uma pessoa natural. A expressão dano moral é usada como analogia, pois envolve direitos extrapatrimoniais. Mas eles não são de natureza biopsíquica, não se referem à dignidade humana. Né, o que se protege é a honra objetiva da pessoa jurídica, que não permite a violação do seu bom nome, da sua imagem, nem da sua reputação. E, portanto, a pessoa jurídica pode sim pleitear em juízo a proteção desses direitos. E, se forem violados, pode também requerer a devida indenização por danos morais. Né, mas ela deve sempre se preocupar em demonstrar da melhor forma possível o seu prejuízo extrapatrimonial.
E, doutora, explica para os nossos ouvintes, por gentileza, qual que é o caminho para a pessoa que acredita em ter sofrido um dano moral e procurar seus direitos na justiça. E como que ela pode proceder nessas situações?
Bom, em primeiro lugar, quando a pessoa suspeitar que está passando por uma situação que esteja violando algum direito da sua personalidade e esteja lhe causando algum constrangimento ou sofrimento indevido, é muito importante que consulte um advogado, explicando detalhadamente o caso, para que esse profissional possa lhe orientar a como proceder e lhe informar quais os melhores meios de se buscar uma comprovação daquele fato. Né? Mas como, às vezes, nessas situações as pessoas podem ficar um pouco abaladas e podem não conseguir uma orientação adequada imediatamente, é importante que se pense em meios de provas idôneos para comprovar que, de fato, houve a violação a um direito da personalidade e que tal situação lhe gerou dor, vergonha, sofrimento ou algum outro tipo de prejuízo extrapatrimonial. Né? É interessante destacar que, se a situação gerar um prejuízo patrimonial ao indivíduo, ainda que ele gere um aborrecimento, cabe ação de indenização por danos materiais. Então, quando nós falamos em dano moral, estamos tratando de prejuízos de natureza extrapatrimonial. E esses prejuízos, eles devem ser comprovados sempre que for possível.
E a pessoa pode requerer tanto dano moral quanto dano material numa mesma ação,
pode,
né, doutora?
Exatamente, pode acumular esses dois pedidos, sim, sem nenhum problema.
E doutora Mayara, qual que é o papel do advogado que atua nessa área? Quais são os maiores desafios desse profissional?
Esse advogado deve ser muito diligente, né? Muitos profissionais acabam pecando por expor precariamente a situação vivenciada pelo seu cliente ou por deixar de apresentar provas que evidenciem de modo inequívoco que realmente houve uma violação à moral do indivíduo. Né? Então, o advogado deve ser muito cuidadoso, minucioso, deve tomar todas as precauções para comprovar o sofrimento do cliente, seja por meio de documentos, de testemunhas, de ata notarial registrando mensagens recebidas, seja solicitando gravações de segurança a estabelecimentos, né, por meio de laudo médico ou laudo psicológico, ou por qualquer meio idôneo de prova. É melhor ser exagerado na produção de provas, né, do que deixar o juiz com alguma dúvida sobre a ocorrência do fato e do alcance do dano gerado na vítima. Né? Isso é fundamental para que o resultado possa ser devidamente alcançado.
Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Educativa com a advogada Mayara Gibor Spaller. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre danos morais. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco.
Domingo, ao meio-dia, a E Paraná AM 630 apresenta Certa Vez, um programa da nossa terra. Apresentação, Beto Guiz. De segunda a sexta-feira, ao meio-dia, a AM 630 apresenta Conexão Educativa. Música e informação para você. Apresentação, Jomar Valença. Todos os domingos, a uma hora da tarde, a E-Paraná AM 630 apresenta Estação Brasil. Porque música é como ouro, não enferruja nunca. Produção e apresentação, Arlindo Ventura. E-Paraná AM 630 está apresentando Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Educativa com a advogada Maiara Gibor Spaller. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre os chamados danos morais. Doutora Maiara, queria pedir para a senhora retomar para os nossos ouvintes a questão dos direitos da personalidade. Explicar bem para a gente quais são esses direitos que, se violados, podem ensejar uma ação de danos morais.
Ah, sim, Jéssica. Os direitos da personalidade, eles são direitos fundamentais, né? Assegurados pela Constituição e garantidos. Eles são imprescritíveis, invioláveis, irrenunciáveis. Isso significa que eles são de caráter obrigatório, né? Então, todas as pessoas devem observá-los, inclusive o próprio indivíduo, né? Quando ele é impedido de renunciar a esses direitos. Como exemplos, nós temos a liberdade, a intimidade, a honra, a igualdade, né? As pessoas têm o direito de serem tratadas com isonomia, a imagem das pessoas, né? A sua reputação, a sua privacidade. Então, são direitos que estão na esfera íntima do indivíduo, que eles são assegurados pela Constituição. E nenhuma lei ou nenhum ato do Poder Judiciário ou de qualquer esfera podem violá-los, né? Nenhum ato pessoal pode violá-los, então eles são extremamente protegidos.
Uhum. Doutora, eu também acho que é interessante a gente explicar para os nossos ouvintes a respeito das provas em uma ação de danos morais. E o que pode e o que não pode, o que é válido, né, para o Poder Judiciário. E podem, por exemplo, conversas no WhatsApp, gravações no próprio celular da pessoa?
Bom, podem ser apresentadas quaisquer tipos de provas, né, desde que sejam lícitas ao Poder Judiciário, né? Isso em qualquer demanda, né? No caso de danos morais, de casos de indenização, é muito comum, sim, que haja conversa no WhatsApp, que haja, às vezes, postagens no Facebook, né? Ou recebimento de e-mails afrontando ou trazendo alguma situação que ofenda, que comprove que houve uma violação ou algum direito da personalidade do indivíduo. Essas provas são válidas, sim, né? Por cautela, recomenda-se que o advogado faça uma ata notarial desses conteúdos, né? Ou seja, que apresente, né? Que vá a um cartório, peça para o cartório que tem o escrivão, que tem fé pública, que registre aquele conteúdo, para que, eventualmente, se ele for excluído, isso possa ser comprovado que essas mensagens realmente ocorreram. Ou ainda é possível que se peça a busca e apreensão de um aparelho telefônico para para se comprovar especificamente essa situação que acarretou o dano moral. Então, qualquer meio que seja lícito pode sim ser utilizado como prova.
Uhum. E, doutora, a gente ainda precisaria aprimorar algo no julgamento dessas ações? Tem algo que dá para a gente destacar para os nossos ouvintes sobre isso?
Bom, como a legislação referente aos danos morais, ela é muito genérica, né? Porque ela é abordada brevemente pelo Código Civil, né? E apenas mencionada pela Constituição. Talvez fosse interessante, né, haver critérios objetivos e previstos legalmente. Os tribunais já vêm adotando um protagonismo nessas decisões, né, porque na falta da legislação eles que acabam trazendo os parâmetros para serem aplicados nesses casos, claro, com uma ajuda da doutrina, que vem largamente estudando o assunto já há muito tempo. Então, uma mudança na legislação, né, a criação de parâmetros e também de tabelas, talvez, pelos próprios tribunais, assim, de uma forma mais objetiva e mais clara, né, porque às vezes nós temos casos que destoam muito, né? Cair numa câmara, o valor é um, cair no mesmo tribunal e outra câmara, assim, uhum, o valor é totalmente diferente, né?
Sim.
Ou ainda uma situação que um magistrado considera, outro não considera como violação a direito da personalidade. Mas é também, assim, é necessário, né, que a gente pondere que às vezes a pessoa que sofre uma violação a um direito, ela pode ter uma situação muito parecida com um outro caso, mas em razão das suas condições pessoais,
uhum,
né, por ser uma pessoa mais vulnerável, ela pode sim fazer jus a uma indenização que outra pessoa não faz, né? Aí nós voltamos àqueles nossos critérios, aqueles outros pontos que devem ser analisados, né, no momento da apreciação pelo juiz.
Uhum. E, doutora Maiara, a gente escuta às vezes falar em relação a esse assunto sobre a indústria do dano moral. O que seria isso?
Ah, sim. A indústria do dano moral, ela decorre de uma banalização, né, desse instituto, que é o dano moral. É muito comum que muitas pessoas sustentem em juízo que sofreram algum tipo de dano à sua moral com um intuito meramente lucrativo, né? Mas, na verdade, a natureza da indenização é trazer uma reparação para quem sofreu um dano. Então, é muito difícil nós pensarmos em formas alternativas de reparar certos danos, né? Às vezes, uma ofensa não tem como ser reparada. Talvez a reputação de uma pessoa, por exemplo, ela possa ser reparada com uma retratação ou com uma declaração pública do ofensor,
uhum,
né, com a finalidade de corrigir alguma informação indevida, ou explicando como ocorreu determinado fato que teve uma repercussão negativa. Mas, na maioria dos casos, não há meios efetivamente adequados para se reparar um sofrimento, né? Por isso que a indenização pecuniária serve para compensar, de alguma forma, essa dor, né? E a indústria do dano moral, infelizmente, ela vem num caminho oposto, né? Que ela busca apenas beneficiar-se indevidamente, né, desse,
uhum,
dessa possibilidade de receber alguma indenização. E as pessoas começam a provocar situações que possam ser consideradas danos morais para obter um lucro pessoal.
Uhum.
Isso acaba banalizando e muito e prejudicando, né, a própria análise de casos que realmente violaram direitos fundamentais.
Doutora Maiara, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa de rádio da Mapara e até uma próxima vez.
Eu que agradeço a oportunidade, Jéssica, foi um prazer participar aqui do programa.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá.
A E-Paraná AM630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.